Obrigado por nos deixar entrar em sua casa. Estamos orando por você e sua família. Enquanto não podemos nos juntar pessoalmente, eu espero que você permaneça conectado conosco durante a semana, pelas redes sociais, nossos podcasts ou qualquer uma das nossas plataformas online. Se nunca visitou o nosso canal no YouTube, é a forma mais fácil e mais rápida de ter acesso a todas essas mensagens. Obrigado por estar conosco. Vamos começar com a nossa confissão. Diga com verdade, essa é a minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. Eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer. Hoje eu serei ensinado pela palavra de Deus. Eu corajosamente confesso, minha mente está alerta, meu coração está receptivo, eu nunca mais serei o mesmo. Em nome de Jesus. Deus te abençoe. Eu quero falar com você hoje sobre o guardião da sua alma. Quando olhamos para tudo isso acontecendo no mundo, é fácil viver preocupado e com medo. Assistimos jornal e vemos conflito entre nações, desastres naturais, doenças, acidentes. Se isso não fosse o bastante, agora estamos lidando com esse vírus. Pensamos, e se eu ficar doente? E se meu negócio não aguentar? E se o meu filho tiver um acidente? Todas essas preocupações são válidas. Se você estivesse sozinho, você teria uma boa razão para viver preocupado. A Escritura diz, você voltou ao seu pastor, o guardião da sua alma. Você não está nessa sozinho. Você tem um protetor, um defensor, um libertador. O Deus Altíssimo é o guardião da sua alma. Quando Ele soprou a vida em você, Ele não só te colocou na terra e disse, boa sorte, você está sozinho. Ele disse, eu vou guardar você, eu vou combater as forças das trevas, vou te esconder dos inimigos, vou te proteger dos problemas. Salmo 91 diz, Deus te resgatará de todas as armadilhas e te protegerá da praga fatal. Você não precisa ter medo desse vírus. Deus tem um escudo ao redor. Ele sabe como manter o mal afastado. E se chegar, Ele sabe como curar você. Ele sabe como restaurar o que foi levado. Ele te resgatará de toda a armadilha. O inimigo não tem a palavra final. Nada pode tirar você das mãos de Deus. E porque você se voltou ao seu pastor, Ele tem protegido você de coisas que você nem sabe. Ele impediu aquele carro de te acertar. Ele combateu aquela doença e frustrou os planos do inimigo. Ele tirou do caminho pessoas que teriam tido uma má influência. Ele tem guardado a sua alma desde que você nasceu. Se você soubesse todas as coisas que Ele já te libertou, você não se preocuparia com o que está enfrentando agora. Você ficaria em paz sabendo que Deus cuida de você. Você está na palma da sua mão. Você não está à mercê do destino, azar, doença temida. Você tem um guardião, um protetor, um Deus que prometeu que vai te livrar de toda a armadilha. Quando meu pai era um bebê, mal conseguia andar, ele vivia numa fazenda com a sua família. Uma noite, ele se afastou de todos e caiu no fogo. Ele poderia ter morrido facilmente, mas acontece de alguém estar passando e puxou ele para fora. Mas 15 segundos, ele teria perdido sua vida. Isso deveria ter parado o destino dele, mas há um guardião da sua alma. Há um Deus cuidando de você, que te resgatará do problema. Ele parará o plano do inimigo. Salmo 121 diz, Deus, seu guardião está bem ao seu lado para te proteger. Ele te guarda quando você sai e te guarda quando você volta. Ele te guarda agora e te guardará sempre. Você não pode ir a lugar nenhum sem Deus, seu guardião. É por isso que podemos viver em um lugar de paz, um lugar de fé, ainda que haja tumulto ao nosso redor, pessoas preocupadas, em pânico, permaneça em paz. Não é uma surpresa para Deus. Ele não disse que não teríamos problema, que não enfrentaríamos essas coisas, mas Ele prometeu que te resgatará do problema. Ele vai impedir a praga fatal de te levar. Você não tem que viver preocupado com o seu futuro, com medo do que poderia acontecer. Deus tem uma rede de proteção ao seu redor, uma linha de sangue que o inimigo não pode cruzar. Quando os israelitas ficaram escravizados por muitos anos, Deus disse a Moisés que iria tirá-los. A forma que Deus fez foi mandar pragas sobre o faraó e seu povo que estava lhes oprimindo. O interessante é que os israelitas eram vizinhos, mas nenhuma das pragas o afetou. Deus enviou enxames de gafanhoto. Eles comeram toda a lavoura do faraó. Destruiu o fornecimento de comida deles. Mas a porta ao lado, a lavoura dos israelitas estava bem. Posso imaginar que alguns dos gafanhotos começaram a voar em direção à terra dos israelitas, mas quando chegaram perto, assim como uma cerca elétrica, de repente eles viraram e os deixaram em paz. Isso aconteceu praga após praga. Deus disse em Êxodo: farei uma distinção entre meu povo e o do faraó. Num ponto, todo o gado do faraó, todo o seu rebanho, morreu de repente. Mas na porta do lado, o gado dos israelitas estava perfeitamente bem. É porque Deus coloca um escudo ao redor do seu povo. Mesmo que a praga estivesse ao redor deles, ele impediu de feri-los. Como com os israelitas, porque você pertence a Deus, porque você o honra, ele colocou uma distinção em você. O que derrotará outros não vai ser capaz de te derrotar. Quando os negócios estiverem caindo, você vai crescer. Quando outros estiverem em dificuldade, você vai estar voando. É por isso que Davi disse: 1,000 podem cair ao meu lado, 10,000 à minha direita, mas eu não serei atingido. Davi entendeu esse princípio. O que aconteceu com os outros não ia acontecer com ele. Deus colocou uma distinção nele. Eu não digo isso arrogantemente, como se ficássemos felizes porque alguém está com dificuldade e não nós. Estou falando de viver de um lugar de fé, sabendo que você tem uma vantagem. Deus tem um escudo ao seu redor. Salmo 91, na tradução da mensagem, diz: Deus protege você de riscos mortais. Ainda que outros sucumbam ao seu redor, você permanecerá intocado. Você vai assistir a tudo à distância, porque Deus é seu refúgio. O mal não pode chegar perto de você. O mal não pode passar pela porta. Você pode ter algumas vindo à sua porta, mas não vão entrar. Você sairá intocado. Vai assistir tudo à distância. Você se lembra do rapper MC Hammer? Ele tinha uma música popular chamada "Você não pode tocar isso". Você precisa ver a si mesmo dessa forma. Quando a doença vem, ao invés de aceitá-la, pensando, sabia que isso iria acontecer, você precisa anunciar ao inimigo: você não pode tocar isso. Eu sou propriedade de Deus. Meu corpo é templo do Altíssimo. Eu viverei e não morrerei. Quando a escassez e a luta vêm dizendo, você nunca vai em frente, apenas anuncie: você não pode tocar isso. O favor de Deus está na minha vida. Eu prosperarei mesmo no deserto. Quando seus filhos não estão tomando boas decisões, eles estão saindo do caminho, ao invés de ficar deprimido pensando o que eu fiz de errado, você precisa lembrar o inimigo: você não pode tocar isso. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Meus filhos serão poderosos na terra. Você precisa ver a si mesmo como intocável para o inimigo. E sim, todos nós temos dificuldades. Eu não estou dizendo que você não vai ter doenças para enfrentar, oposições, traições. Eles podem vir, mas não tem que ficar. Você não tem que atender a porta. Não abra a porta. E diga: eu sabia que ia aparecer. Entre, deixa eu pegar uma xícara de café. Quando ele bater, diga: não, obrigado. Você não é bem-vindo aqui. Não aceite. Não aprenda a viver com ele. Pare de chamá-lo de minha doença, minha ansiedade, minha disfunção, meu vício. Não é seu. Nada disso pertence a você. Está em território estrangeiro. Seu corpo é um templo do Deus Altíssimo. A doença não pertence ao seu templo. Depressão não pertence ao seu templo. Medo, vício, escassez não pertence aí. Continue firme e mantenha essa porta fechada. Sim, coisas podem vir. Eu não estou te pedindo para negar os fatos, agir como se não tivesse uma doença, mas você não tem que aceitá-la na sua mente. Não permite que se torne permanente, achando que sempre será assim. Veja como temporária. Isso também vai passar. Eu tenho vários amigos que contraíram o coronavírus. Eles lutaram a boa batalha da fé e agora superaram isso. Quando você enfrenta uma doença, um tropeço, uma perda, isso não quer dizer que você não tenha essa distinção, você não deve ter fé o bastante. Nada disso. A Escritura diz que a chuva cai no justo e no injusto. Há momentos em que as dificuldades vêm, estamos orando, acreditando, mas não saiu do nosso jeito. Quando chover, não fique desencorajado. Não desista dos seus sonhos. Deus sabe o que Ele está fazendo. E se você mantiver a atitude correta, essa chuva não vai te impedir, ela vai te fazer florescer. o inimigo pode ter feito para te prejudicar, mas a razão pela qual Deus permitiu é que ele pode te tirar melhor do que você estava antes. Em Salmo 91 começa dizendo: se você habitar no esconderijo do Altíssimo, você descansará na sombra do Onipotente. O verso seguinte diz: direi do Senhor, ele é o meu refúgio, minha fortaleza e meu Deus. Isso é significante que o salmista não disse apenas: ficarei no lugar secreto, isso vai me manter protegido. Ele disse: eu direi do Senhor. O que você está dizendo vai fazer a diferença em você ver a proteção e o favor de Deus como deveria. Joel, provavelmente pegaria esse vírus. Eu sempre tive azar. Eu não acho que meu negócio vai aguentar. Meus filhos nunca farão o que é certo. Você precisa calar isso. Você está abrindo a porta para as dificuldades. Se você ativar essa proteção, você não vai sair por aí falando de derrota. Você tem que fazer como salmista e começar dizendo do Senhor: Senhor, obrigado por ser meu protetor. Obrigado por me proteger de toda praga, me resgatando de toda armadilha. Eu te agradeço porque vou sair dessa intocado. A forma que você vai ver a distinção é declarando que é protegido e agradecendo a Deus que há uma rede ao seu redor. Davi teve todo tipo de oposição. Tinha pessoas tentando matá-lo, exércitos vindo contra ele. Seu próprio filho tentou tirar ele do trono. Ele poderia ter vivido com medo, reclamando: Deus, você me ungiu, por que eu estou tendo todas essas dificuldades? Não, ouça como Davi fala no Salmo 27. O Senhor é a minha luz, a minha salvação. A quem temerei? O Senhor me protege do perigo. Por que deveria ter medo? Quando os inimigos vierem contra mim, eles tropeçarão e cairão. Ainda que o exército me cerque, eu continuarei confiante, pois no tempo de problema, Deus me esconderá. Ele me colocará fora do alcance, numa rocha alta. Davi sabia como ativar essa proteção. Você tem que agradecer a Deus por ela. Você não pode sair por aí preocupado e em pânico e esperar ver essa rede de proteção. Em 1 Samuel 23, Davi vivia correndo do rei Saul. Ele tinha sido bom para Saul, ele era seu escudeiro, tinha lhe servido fielmente. Mas Saul tinha ciúmes de Davi. Ele podia ver o favor de Deus em sua vida. Ele não conseguia lidar com o pensamento de alguém receber mais atenção que ele. Então, mesmo que Davi não tivesse feito nada de errado, Saul estava tentando matar ele. Ele estava tão obcecado com isso que perseguiu Davi repetidamente pelo deserto. Saul tinha os guerreiros mais habilidosos. Ele tinha gente especializada em localizar pessoas. Davi era um pastor. Ele não tinha nenhum treinamento especial como os homens de Saul. Com certeza eles poderiam encontrar Davi. Com certeza poderiam tê-lo capturado. O verso 14 diz: Saul caçou Davi dia após dia, mas Deus não deixou ele ser encontrado. Deus sabe como esconder você do seu inimigo. Ele sabe como esconder você do problema. Ele pode esconder você do vírus. Ele te colocará fora do alcance e da oposição. Saul estava tão frustrado que voltou para casa. Mais tarde, alguns homens de Davi viraram-se para ele. Contrataram o pessoal de Saul e deram a localização de Davi. E todos os detalhes de onde ele estava escondido. Saul ficou entusiasmado. Ele disse: finalmente alguém teve misericórdia de mim e me ajudará a me livrar desse homem que está tentando pegar o meu trono. Davi não estava tentando pegar o lugar de Saul. Saul tinha desobedecido e não feito o que Deus disse para ele fazer. Agora, ele estava tentando descontar em Davi. Quando você está fazendo a coisa certa, pessoas estão vindo contra você, tentando te colocar para fora. Não se preocupe, essa não é a sua batalha. Há um guardião da sua alma. Você tem um protetor, um defensor. Você não tem que lutar. Continue fazendo a coisa certa e Deus vai te manter fora do alcance. Ele vai te esconder quando você precisar ser escondido. Ele não vai permitir que essa adversidade pare o seu propósito. Não viva chateado, com medo, tentando se vingar das pessoas. Deixe Deus ser o seu defensor. Ele sabe como cuidar da oposição. Saul disse a esse homem para voltar e espiar Davi. Estudar seus movimentos, descobrir quando ele come, quando ele dorme, quando ele pega comida. Saul estava tão determinado a pegar Davi que os fez exagerar e fazer essa longa vigilância. Davi não sabia que alguns dos seus homens o tinham traído. Ele achou que estava num ótimo esconderijo, mas ele olhou para cima e viu Saul se aproximando de repente. Dessa vez ele estava pego. Não tinha jeito dele poder escapar. Saul estava bem do outro lado da montanha com todo o seu exército. Era só uma questão de horas antes de Davi ser capturado. Eu consigo imaginar Davi dizendo: Deus, eu fui pego de surpresa. Eu nunca sonhei que meus próprios homens se virariam contra mim. Mas Deus, eu acredito que você me resgatará de toda a armadilha. Eu sei que mesmo quando o problema me rodear, você me tirará dele em segurança. Quando ele poderia entrar em pânico, desistido, ele continuou agradecendo a Deus por sua proteção, agradecendo a ele por criar um caminho onde ele não via um caminho. Bem quando Saul ia dar o comando para fazer o golpe final, um homem veio num cavalo o mais rápido que podia. Ele tinha uma mensagem urgente para o rei Saul. Ele a entregou, dizia: corra para casa, os filisteus estão atacando nossa cidade. Saul acabou com a perseguição e disse aos seus homens para dar meia volta e voltar para casa a toda velocidade. Deus tem formas de te proteger que você nunca pensou. Ele sabe como distrair seus inimigos. Ele controla o universo. Você não tem que descobrir como vai acontecer. Tudo que você tem que fazer é acreditar. Senhor, obrigado por ser meu protetor. Obrigado por ser meu defensor. Obrigado por ser meu criador de caminhos. Quando você perceber que o Deus Altíssimo está guardando você, então você poderá dizer como Davi: eu não temerei nenhum mal. Eu não temerei esse vírus. Não temerei essa oposição. Eu não temerei meu futuro. Você pode ficar em paz, sabendo que o Deus que criou o universo é o guardião da sua alma. Jesus disse em Mateus: nos últimos dias haverá epidemias terríveis, terremotos, fome. Mas não entre em pânico ou ceda aos seus medos. Uma epidemia é um vírus mundial, como estamos enfrentando hoje. Isso não pegou Deus de surpresa? Ele não te trouxe tão longe para te abandonar. Agora escolha viver em um lugar de fé, não em um lugar de medo. Quando você está em paz, essa é uma posição de poder. Quando você sabe que Deus está no controle, você está forte, sente uma força te sustentando. Mas quando você está chateado, com medo, isso suga sua energia, suga sua motivação. Seu sistema imunológico não é tão efetivo como deveria ser. Há muita negatividade no mundo. As pessoas estão preocupadas, com medo, em pânico. Eu sei que a ameaça é real. Não deixe isso entrar em você. Um navio não afunda por causa da água à sua volta. Ele pode estar num oceano enorme, cercado por 160 quilômetros de água de cada lado. A água ao redor não é um problema. Mas se esse navio deixa o que está fora entrar, aí é um problema. Você não pode assistir jornal o dia todo e permanecer à tona. Se continuar constantemente pegando o negativo, você vai afundar, por assim dizer. Eu gosto de assistir jornal, é importante para ficar informado, mas depois de 15 minutos eu sei o que eu preciso. Se você deixar essa televisão ligada o dia todo, vai levar 6 semanas para tirarmos você desse fosso. Mude para ouvir o que Deus diz sobre você. Não deixe o que está fora entrar. A Escritura diz: pense em coisas que são puras, coisas que são saudáveis, coisas que são de boa reputação. Encontre algo para assistir que seja edificante, algo inspirador. Pense em coisas que edificarão sua fé. Esse não é o momento de ligar para parentes negativos e falar de toda desgraça e melancolia, de quanto está ruim. Isso está envenenando o seu espírito. Você está alimentando o seu eu interior com o que está colocando para dentro. Se só está alimentando com o negativo, isso vai te puxar para baixo. Uma das melhores coisas que você pode se alimentar é com o que Deus fala sobre você. Senhor, obrigado, pois os dias à minha frente serão melhores que os dias antigos. Obrigado, pois o que você começou em minha vida, você vai terminar. Obrigado por ser o guardião da minha alma. Quando eu comecei a ministrar, lá em 1999, tudo era muito novo para mim. Eu tinha ficado nos bastidores por 17 anos. De repente, eu fui lançado em frente a muita gente. Eu nunca sonhei que o ministério cresceria, as pessoas começariam a assistir pelo mundo todo. Bom, com o crescimento e a notoriedade, veio a oposição e pessoas que trabalhavam por nós. Além disso, eu tinha a pressão de aprender como ministrar. Não tinha certeza se era bom nisso. Num ponto, parecia esmagador. Parecia haver oposição de todos os lados. Eu não tinha certeza como as coisas iriam funcionar. Uma noite, eu tive um sonho. Foi tão vívido, eu consigo me lembrar como se fosse ontem. Eu estava correndo por esse campo o mais rápido que eu podia. Havia aviões sobrevoando, bem baixo, jogando bombas ao meu redor. Parecia ter acabado de sair de um filme de guerra. Eu podia ver as bombas caindo tão perto, e quando caíam, eu me segurava e esperava os estilhaços me acertarem. A bomba não estava a 5 metros de distância, a explosão era ensurdecedora. Quando explodia, eu sabia que era o fim. Eu estava esperando morrer. Mas toda vez, de alguma forma, os estilhaços não me acertavam. Isso aconteceu 4 ou 5 vezes nesse sonho. Eu estava maravilhado de ainda estar vivo. Acabei correndo para essa pequena casa, estava escondido num quarto com muito medo. Esses soldados passaram e eu podia ouvi-los correndo, torcendo para eles não checarem a casa, orando para que eles continuassem em frente. Então, o meu maior pesadelo virou realidade. Eles invadiram me procurando. Tinham armas empunhadas, eu estava bem em frente a eles. Pensei, é isso, me encontraram, é o fim. Eles olharam bem para mim, se viraram e saíram. Era como se eu fosse invisível. Quando eu acordei, eu ouvi Deus dizendo aqui embaixo, Joel, as coisas podem estar explodindo ao seu redor, mas eu tenho você na palma da minha mão. Confie em mim e nenhuma arma forjada contra você vai jamais prosperar. Agora, quando as coisas vêm contra mim e eu sou tentado a ficar preocupado, com medo, eu apenas me lembro, Deus é o guardião da minha alma. Ele tem uma rede de proteção à sua volta, uma linha de sangue que o inimigo não pode cruzar. Você pode sentir que bombas estão explodindo ao seu redor, coisas que deveriam parar o seu negócio, prejudicar sua família, piorar sua saúde. Não se preocupe, não será o que parece. Essas bombas não vão acabar com você. Pode parecer alto, parece que você está acabado, o que você não pode ver é que o guardião da sua alma está te protegendo. Ele vai te resgatar de toda a armadilha. Deus sabe como te fazer invisível para o inimigo. O mesmo Deus que fez olhos cegos enxergarem, pode cegar olhos sãos. Ele tem todo tipo de forma para te proteger. Isso é o que aconteceu em 2 Reis, capítulo 6. O exército sírio veio e cercou a casa de Elias. Eles estavam bravos porque Deus continuava falando para Elias o que os sírios iriam fazer. O que eles discutiam em segredo, Deus revelava para Elias. Dessa forma, os israelitas sempre estavam um passo à frente deles. Quando o rei sírio descobriu que era o profeta Elias, ele ficou furioso. Ele enviou seu enorme exército para capturá-lo. Quando Elias o viu vindo, ele disse no verso 18, Senhor, por favor, segue-os. Elias saiu e disse, ouvi que estão procurando por Elias, ele não está aqui, vocês estão na cidade errada, siga-me e eu os levarei até ele. Eles não sabiam que era Elias. Ele levou esse exército enorme bem ao meio do acampamento dos israelitas. Então ele orou e disse, Senhor, abra os olhos dele e deixe-os ver. Quando eles perceberam onde estavam, como tinham sido capturados, quase desmaiaram. Deus tem formas de te proteger que você nunca pensou. Ele pode te tornar invisível para esse vírus, invisível para essas pessoas que estão tentando parar você, invisível para a oposição. Você não tem que entender. Tudo o que tem que fazer é ficar no lugar secreto. Fique perto de Deus. Continue agradecendo a Ele por estar protegendo você, por Ele estar defendendo você, por ser o guardião da sua alma. Eu li sobre um pequeno peixe chamado Moses Soul. É um pequeno linguado que é encontrado no Mar Vermelho. Nessas águas também há grandes tubarões. Tipicamente, esses tubarões gostam de comer esse tipo de peixe. Mas no começo dos anos 70, um grupo de pesquisadores percebeu algo fascinante sobre esse peixinho. Todos os outros peixes da mesma categoria, do mesmo tamanho e peso, eram comidos pelos tubarões. Mas os tubarões não estavam comendo esse Moses Soul. Em particular porque ele tem um sistema de defesa bem único. Quando ele está em qualquer tipo de perigo, ele naturalmente expele um veneno tóxico de suas glândulas. Essa toxina literalmente trava a mandíbula dos tubarões. Mostraram uma foto desse pequeno peixe nadando bem no meio da boca do tubarão. Esse tubarão, obviamente, veio para matar. Tudo que ele tinha que fazer era morder. Lá estava o jantar. O único problema é que ele não conseguia fazer. Deus colocou algo nesse pequeno peixe para protegê-lo. Enquanto o tubarão estivesse perto, suas mandíbulas estavam travadas. Como esse pequeno peixe, Deus colocou algo em você que impedirá o inimigo de te derrotar. O que você está enfrentando pode parecer maior, mais forte, mais poderoso, não se preocupe, não pode tocar você. Deus tem uma rede de proteção ao seu redor. A forma que você libera essa toxina, que trava a mandíbula do tubarão, por assim dizer, é agradecendo a Deus. Toda vez que você diz, Senhor, obrigado por ser meu escudo, obrigado por ser meu defensor, obrigado por ser o guardião da minha alma, são liberadas toxinas que paralisam o inimigo. Não saia por aí verbalizando seus medos. Eu estou preocupado com esse vírus, eu estou com medo do meu filho sair do caminho, meu negócio vai ladeira abaixo. Conversa negativa é como isca, ela atrai o inimigo, vai deixar as coisas piores. A forma como você ativa a proteção de Deus é com palavras cheias de fé. Pense nesse pequeno peixe. Quando está na boca do tubarão, sua pressão não sobe, ele não liga para a emergência, ele não fica deprimido e acha que esse é o fim. Ele só cuida das suas coisas, sabe que há algo especial sobre ele, que Deus ordenou desde a fundação do mundo que ele seria protegido daqueles inimigos. Então ele apenas descansa em que Deus fez ele para ser. Se você pode colocar isso fundo no seu espírito, que o Deus Altíssimo é o guardião da sua alma, que ele colocou algo em você que faz intocável para o inimigo, você não precisa passar pela vida preocupado, com medo, se perguntando como vai dar certo. Viva em um lugar de paz, um lugar de fé, sabendo que Deus, o seu guardião, está cuidando de você. Se você fizer isso, eu acredito e declaro, o que Deus prometeu, ele te resgatará de toda armadilha, te protegerá de toda praga e te fará invisível para o inimigo. Porque Deus é o seu refúgio, o mal não pode chegar perto de você. O mal não pode passar pela porta, você é intocável, em nome de Jesus. E se você recebeu essa mensagem, você pode dizer amém hoje? Eu gostaria de te dar a oportunidade de fazer Jesus ser o Senhor da sua vida. Você oraria comigo? Apenas diga, Senhor Jesus, eu me arrependo dos meus pecados. Venha ao meu coração, eu te faço meu Senhor e Salvador. Se você fez essa simples oração, acreditamos que você nasceu de novo. Nós gostaríamos de te dar alguns recursos para te ajudar na sua jornada de fé. Só mande uma mensagem para o número na tela, entre numa boa igreja baseada na Bíblia e mantenha Deus em primeiro lugar.